Nós vamos falar sobre recomeço. Recomeço. Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39. Hoje se comemora o que hoje? Hã? Páscoa. Eita glória. Jesus ressuscitou. Amém? Jesus está vivo. Jesus deu vida. Jesus deu vida eterna. Jesus ressuscitou. E a Páscoa tem tudo a ver com recomeço. Porque é em Jesus que nós recomeçamos a nossa vida. É em Jesus que nós recomeçamos a nossa caminhada. É em Jesus que nós avançamos. Um dia nós estávamos totalmente perdidos. Um dia não tinha esperança para nós. Um dia alguém falou que nós seríamos condenados. Um dia o pecado, Satanás e toda a sua corda falou que nós estávamos sendo encaminhados para o inferno. Mas Jesus Cristo falou: eu tenho um novo recomeço para esse homem e essa mulher. Porque eu sou o verdadeiro Cordeiro Pascal. E ele ressuscitou e nos deu vida eterna. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o Jesus que nós... Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. A verdadeira Páscoa é Jesus. Quando começou isso? Você leu lá no Antigo Testamento, né? Você viu que quando o povo de Israel estava como escravo no Egito, houve então um momento que Faraó endureceu o coração. E chegou um momento onde Deus falou assim: nós vamos fazer o seguinte, Moisés. Todos os primogênitos vão morrer. Porém, o povo de Israel vai matar um cordeiro, vai pegar o sangue do cordeiro, limpo, puro, de um ano, sem mancha, branquinho, sem defeito, vai aspergir nos murais das suas casas. Porque quando o espírito de morte passar e ver o sangue aspergido, não vai haver morte naquela casa. Quando o sangue do cordeiro está sobre nós, a morte vai embora. Amém? Não há condenação. Não há morte para quem está em Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos restaura. O sangue de Jesus nos faz recomeçar. Diga amém? Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aleluia, continuando. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia, eita glória, continua. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos, obrigado por essa palavra que é tão poderosa, que é viva, que é eficaz, meu Deus, obrigado porque o Senhor é o nosso Cordeiro Pascal, o Senhor, ó Deus, ressuscitou, o Senhor vivo está. Muito obrigado pelo privilégio, meu Deus, que nós temos do recomeço, que o Senhor venha nos abençoar, em nome de Jesus. Fale conosco, fale aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Essa palavra foi ministrada lá no nosso retiro, uma palavra poderosa que fala sobre o recomeço. Esses dias, Deus me levou nesse texto de Romanos e me deu uma palavra, um devocional, onde Deus fez essa pergunta para mim e me levou em outras perguntas. Mas a pergunta é: quem nos separará? E eu fiquei pensando nesse texto: quem nos separará? É uma pergunta forte que nós temos que pensar sobre ela. E de repente Deus me levou naquele texto onde Jesus pergunta para os discípulos: o que diz os homens quem sou? É outra pergunta. E eu fiquei pensando: Deus, por que isso? Como que é? E sabe o que Deus falou no meu coração? Nesses textos, nessa pergunta: quem nos separará do amor de Deus? E o que diz os homens quem eu sou? E lá no texto, quando Jesus fala com os discípulos, quando Jesus fala, faz as perguntas para os discípulos, e vocês conheceram, nós pregamos aqui sobre isso, e quando ele faz essa pergunta, então Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. E aqui fala: quem nos separará do amor de Deus? E logo após a essa pergunta, quem nos separará, ele vem com outras perguntas: será que quem vai separar você do amor de Deus vai ser as tribulações, vai ser as lutas, a angústia, o perigo, a espada, o sofrimento? O que pode será nos separar do amor de Deus? E responde: nada poderá nos separar do amor de Deus. Porém, quando nós vamos lá para a pergunta que Jesus faz, nós temos algo que vem então nos confrontar. Porque muitas vezes também nós vemos pessoas que já você conheceu, que eu conheço, que desistiu do amor de Deus. Que desistiu. Que desanimou. Por quê? E aí está o segredo. Porque o maior problema não é as aflições ou os problemas que te tiram da presença de Deus. A maior luta e conflito não é essa. O maior conflito que tira-nos da presença de Deus é o conflito que nós temos dentro de nós, por não saber quem é Jesus. Quando Jesus faz essa pergunta para os discípulos, para ver o que eles tinham na sua mente, no seu coração: quem é Jesus para você? E quando você tem convicção revelada pelo Espírito Santo de Deus, quem é Jesus, nada vai te separar do amor de Deus. Aquele povo, a multidão que acompanhava Jesus, ela não conhecia Jesus, quem ele era. Eles conheciam Jesus pelo que Jesus fazia. Muitas vezes você conhece alguém pelo que ele é, pelo que ele representa, ou pelo que ele tem, né? É fulano do mercado, é fulano da empresa, é fulano do carro preto, é fulano do Corsa, é fulano, né, do Celta, é fulano. Conhece o sobrenome da pessoa, é o que ele tem. Então, muitas vezes nós conhecemos pessoas pelo que ele tem. A multidão conhecia Jesus pelos milagres, pelo que ele fazia, por coisas, e eles procuravam coisas. E aí Jesus vem e faz essa pergunta, né? Quem diz os homens quem eu sou? E eles falam: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, tal, tal. E vocês? Aí vem a resposta tremenda, maravilhosa, que o Espírito Santo trouxe revelação na cabeça, na mente, no coração de Pedro. Falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando eu tenho certeza de quem é Cristo, nada pode me separar do amor de Cristo. Pastor, mas vou ter problema? E as lutas que eu enfrentar? Não pode me desanimar, me deixar fraco, me fazer desistir? Pode ser que tem hora que você vai se sentir fraco mesmo, desanimado, e pensando até em desistir, mas sempre que você pensar em desistir, vem o Espírito Santo e revela no seu coração: tu é filho do Cristo vivo, do Cristo Redentor, do Cristo Salvador, do Cristo que dá sempre a oportunidade de você recomeçar. Ah, glória a Deus, aleluia. Então os problemas não vão me tirar da presença do Senhor. As dificuldades não vão me tirar da presença do Senhor. As perseguições não vão me separar do amor de Deus, porque eu sei quem é o Cristo revelado pelo Espírito Santo. Então hoje é tempo de recomeçar. Hoje é tempo de você dizer: eu quero ter um recomeço na presença do Senhor. De repente essas profundidades, esses perigos, essas espadas, essa nudez, de repente as faltas, necessidades, as dores, as enfermidades, até fez você parar por um tempo, mas hoje Deus te trouxe aqui para você ter um recomeço com Ele. Diga amém. Todos vieram aqui com um propósito. Você não veio aqui simplesmente para ouvir um louvor, mas você veio aqui para dizer: Senhor, eu quero recomeçar. Em alguma parte da sua vida, em algum momento da sua vida, em algumas coisas na sua vida, você precisa recomeçar. De repente você parou algo lá no passado. De repente você tinha um sonho, um projeto, começou ele e parou. Mas hoje Deus está dizendo: é tempo de recomeço. Amém? O Senhor te chama para recomeçar. Por falta de maturidade, nós nos tornamos, muitas vezes, murmuradores. E estamos reclamando o tempo todo. O brasileiro, por natureza, é reclamão, né? Ainda hoje, no curso de maturidade, alguém falou assim: olha, às vezes nós somos ingratos, né? Não vou falar o nome da pessoa aqui, não está no curso de maturidade, mas eu vou contar a história. E a pessoa falou assim: às vezes nós reclamamos, mas quando nós sentamos com outras pessoas e ouvimos o problema da outra pessoa, a gente vê que nós não temos problema. Aí, sabe o que isso desperta em nós? Que nós nunca podemos estar andando sozinhos. Por isso nós somos uma igreja discipuladora. Por isso nós estamos trabalhando em discipulado, para que você não ande sozinho, para que você tenha pessoas do seu lado para compartilhar, para orar junto, para falar das suas necessidades, dos seus problemas, das suas vitórias, das suas bênçãos, das suas conquistas. Então continue na presença. Você está no lugar certo. Você está no lugar onde a palavra de Deus é pregada. Você está no lugar onde você vai ser acolhido. Diga amém. Você está no melhor lugar, que é na presença do Senhor. Então nós somos levados, principalmente brasileiros, a reclamar e murmurar, né? O contrário de murmurador é o grato. Quem quer recomeçar, quem recomeça, ele começa a ser grato pelas coisas. O contrário daquele que murmura é aquele que tem gratidão no seu coração. Já disse por diversas vezes, um dos maiores problemas que aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito foi o quê? Murmuração. A murmuração é um atraso nas nossas vidas. A murmuração tem paralisado pessoas. Mas é tempo de dizer: eu quero recomeçar no Senhor. As pessoas têm perdido as suas almas, indo para o inferno, nas guerras, nas drogas, em todo tipo de destruição do homem. Precisamos, como igreja, chorar. Ao invés disso, estamos reclamando. Precisamos, como igreja, orar. E, em vez disso, estamos o quê? Reclamando. Em vez de nós estarmos orando por pessoas que estão indo para o mundo das drogas, que estão indo para o mundo da prostituição, do adultério, todo tipo de coisas que existem nesse mundo, pessoas se contaminando, pessoas morrendo, e a igreja do Senhor está fazendo o quê? A igreja precisa se levantar como atalaia nesse tempo. A igreja precisa se posicionar e começar a pregar o evangelho e falar: há esperança para o perdido, há esperança para você. Eu quero te apresentar um Deus vivo, eu quero apresentar um Deus poderoso, um Deus que ressuscitou ao terceiro dia. É esse Jesus de Nazaré. Vamos nos colocar nessa posição. É tempo de recomeço. Aleluia. Mas como que eu posso recomeçar? Em João 8, 32, tem uma chave. A chave é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que eu posso recomeçar? Quando eu conheço a verdade. João 14, 6, o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O recomeço está na verdade, que é Jesus Cristo. A chave do recomeço é conhecer a verdade. A verdade liberta de enganos, a verdade liberta de mentiras, a verdade liberta das prisões que muitos têm vivido, que a raça humana está vivendo. Homens e mulheres vivendo em prisões, cegos, sendo jogados em sarjetas do pecado, mas Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida e vida abundante. João 10, 10 diz isso. Recomeço em Cristo. Você só pode recomeçar algo na sua vida quando você olhar para o autor e consumador da fé e falar: Jesus, agora é eu e o Senhor. Agora é contigo, Pai. Eu não dou conta, mas o Senhor vai me levantar e vai me ajudar. É em Cristo Jesus. É em Cristo. Você pode ter dons e talentos, irmão. Você pode ter habilidades. Você pode ser inteligente, criar coisas, porém o recomeço de tudo só é em Jesus Cristo. Jesus trouxe você aqui nessa noite para dizer: tem algo na sua vida que você precisa recomeçar. Amém? Eu quero falar de alguns homens da Bíblia. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20 a 23, conta a história de Davi. Davi, e ele teve uma queda. Davi teve um problema. Davi, num certo momento da sua caminhada, da sua luta, da sua batalha, que vencendo, ele teve um deslize e ele caiu. Mas nesse texto aqui de 2 Samuel, diz que ele se levanta, ele toma banho, ele põe a sua capa, ele se alimenta e ele fala: agora eu vou para a guerra. Ele se levanta, ele recomeça, ele não fica prostrado. Por quê? Porque ele entendeu que a vida dele tinha um propósito. Deus chamou você para um propósito. Deus não chamou você e eu para ficarmos prostrados. Ainda que nós erramos, ainda que nós viemos pecar, ainda que nós viemos desanimar, ainda que nós viemos estar prostrado, o Senhor diz: eu te levanto com mão forte, eu te colocarei de pé, eu sou contigo, porque eu tenho planos na sua vida. Levante. O tempo de luto já passou. Não há tempo mais de ficar chorando. Eclesiastes diz que é tempo para tudo. É tempo de chorar, é tempo de rir, é tempo de plantar, é tempo de colher, é tempo de falar, é tempo de ficar calado, e é tempo de se levantar, e é tempo de recomeçar com Jesus. Porque o Cordeiro Pascal está aqui nessa noite dizendo: eu tenho um recomeço para você. Diga amém. Aleluia. Você está no lugar certo. Recomeço. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra pessoa fantástica que vocês conhecem também é a história. José. Quantas vezes José recomeçou? Quantas vezes? Vamos lá. Jacó chama José e fala: José, vai olhar seus irmãos. Eles estão lá cuidando daquelas poucas ovelhas. Vai lá. Eu não sei o que eles estão fazendo. José pega, se levanta e vai. De repente, quando ele vai chegando, Ele se levantou com um propósito para olhar o que os irmãos estavam fazendo. E aí os irmãos se reúnem e falam: lá vem um sonhador, lá vem aquele camarada que o pai adula, que dá veste nova para ele, que dá cheio roupa bonita. E esse cara está nos prejudicando. Vamos fazer o seguinte, vamos matar ele. Aí alguém se levanta pela misericórdia de Deus e falou: não, mata nosso irmão não, vamos fazer o seguinte, joga nesse buraco aí, joga nesse poço aí. O poço é o final, irmão. Poço não é bom, não. A vala é ruim. Todo buraco já está falando que é prejudicial. Todo buraco é fim de carreira. Seria o fim do sonho, do projeto que Deus tinha na vida de José, não seria? Seria. Porém, de repente, está ele lá dentro daquele buraco, chorando, com fome. Aí vem o quê? Deus levanta ali os amalequitas que vem vindo. Opa! Tira o José do buraco. Aí José deve ter pensado agora: oh, que bom, meus irmãos tirou. Vende para os amalequitas. Vendeu. Chegou lá, o Malequita vendeu para o Egito, foi para a casa de Potifar, e falou: meu Deus do céu, o Senhor me deu sonhos, e eu estou aqui agora escravo. E o Senhor falou assim: é um recomeço, começa agora, eu sou contigo. A Bíblia diz que Deus era com José todos os dias, e José começa a trabalhar na casa de Potifar, e as coisas começam a dar certo. Ele planta lá uma planta e produz, ele faz os projetos e dá certo, e ele lê, e o cara fala: rapaz, esse camarada é bom. José começa a ficar tranquilo, sossegado. O inimigo vem e fala assim: ah, é? Espera aí. Perigo, espada, perseguição, né? Romanos, olhemos. Quem nos separará do amor de Deus? Será perseguição? Ó, José sendo perseguido. Levanta a filha do capeta e fala: deita-te comigo. E ele falou: rapaz, não posso. Você é bonito e tudo, mas eu não posso tocar em você, porque o meu Senhor falou que eu não posso tocar em você, e eu temo ao meu Deus, eu não vou pecar contra o meu Deus. Eita glória! E ele foge da presença do mal. E o que que acontece? Quando tudo parece que está ficando bom, pega José, cadeia de José. Prisão e não pode me separar do amor de Deus. Chega na prisão, ele podia falar assim: agora acabou tudo, estou preso, não tenho mais esperança, estou preso injustamente, eu não tenho voz ativa, sou estranho nesse lugar, eu não tenho um advogado aqui, ninguém pode me defender nesse lugar, quem vai me acudir nesse momento de aflição na cadeia? Estou sendo enganado, não sou do povo do Egito, não tenho um advogado bom, acabou para mim, meus sonhos foram por água abaixo, estou preso. Foi isso? Não. Está José orando: Senhor, eu sei dos seus planos, e os seus planos são melhores que os meus, os seus planos são maiores que os meus, o Senhor me deu sonhos, o Senhor me deu projeto de governar, eu não sei qual vai ser o caminho, eu não sei quem vai abrir essas cadeias, mas eu quero andar na tua presença. E todos os dias diz que Deus era com José. De repente, vem o recomeço. De uma manhã, vem a notícia: José, o rei, o faraó quer ver você. O que que ele faz? Ele se coloca de pé, ele se barbeia, ele se põe a melhor roupa, porque é recomeço, irmão. Davi também tomou banho, se ajeitou, vestiu a capa para recomeçar. José também toma banho, se barbeia, veste a melhor roupa, passa um tetefon e fala: ah, eu vou encontrar com o rei. Eu vou encontrar. Tetefon é aspirante. Eu vi que perguntou ali: o que que é isso? É o avanço, é o Rexona. Passou um perfume, se barbeou. Eu estava na presença do faraó, quando tudo estava esquecido na prisão, 2 anos esquecido ali. E ele se levanta para um recomeço, irmão. Sabe por quê? Porque nada podia separar José do amor de Deus. As coisas desse mundo, as perseguições, as cadeias, os problemas não podem te parar. A perseguição não pode parar você, igreja. Se coloca na presença do Senhor, se posicione nesse querer recomeçar. E José recomeça novamente. E ali revela os sonhos do rei Faraó. E Faraó fala: não tem ninguém aqui melhor para que eu possa colocar como governo de todo o Egito. Coloca um anel no seu dedo e diz, somente no trono eu tenho mais poder do que José. Amém? O Senhor quer ver você recomeçando hoje. O Senhor quer que você tome uma posição, se barbear, se limpar, tomar um banho e entrar na presença de Deus, é dizer assim, ó, toda sujeira do pecado caia por terra, toda sujeira da incredulidade caia por terra, tudo aquilo que é do passado eu não quero mais, agora tudo é novo, eu vou viver algo novo na presença do Senhor, é um recomeço na minha vida. Amém? Então é tempo de recomeçar. José recomeçou quantas vezes? Mas ele recomeçou. Sabe por quê? Porque ele entendia quem era Deus na vida dele. Ele entendia que quem fez, quem deu uma palavra, quem fez a promessa para ele, não foi o homem. Quando o Senhor te resgatou, quando o Senhor te chamou, quando o Senhor trouxe você, quando o Senhor chamou você pelo nome e falou assim, você agora é meu filho amado, Deus falou assim, eu tenho planos ao seu respeito. Todos aqui. Saia do lugar que você está. Saia do lugar que você está. Não podemos ficar prostrados, reclamando e murmurando, Deus, Jesus, por que eu? Eu sou tão pequeno, tão pobrezinho, Senhor. Não, comece a glorificar o Rei Jesus. Comece a buscar o Senhor. Comece a lembrar quem é você na presença de Deus e quem é Deus na sua vida. Começa a pensar nisso, nas coisas do alto, começa a planejar com Jesus, começa a falar, Jesus, meus planos são esses, mas eu quero uma resposta do Senhor, Pai, eu tenho planos, eu tenho sonhos, mas eu quero que os seus planos, seus sonhos sejam maiores que os meus, e o Senhor está nesse negócio que eu estou fazendo, papai, fale comigo. Deus vai ouvir, irmão. Deus quer ouvir a sua oração, Deus quer ouvir o seu clamor, Deus quer ouvir você falando com Ele, Deus quer mudar a sua história, Deus quer recomeçar na sua vida, mas e aí, você está querendo isso? Porque você está ouvindo tudo isso, mas a minha pergunta é, você vai recomeçar? Porque você pode sair daqui, ouvir tudo isso e não fazer nada amanhã, vai resolver alguma coisa? Não vai. Não vai resolver. José, ele não ficou lamentando e parado no lugar. Ele fez algo, ele se posicionou. Davi se posicionou. Tudo é uma posição. Deixa Jesus, que é a verdade, libertar você. Eu disse lá no retiro dos discipuladores. Eu falei sobre a visão missional e missionária, né? E nós ministrando lá, e uma das coisas que eu falei é sobre a questão de você precisa se posicionar na presença de Deus, na palavra, na leitura, na oração constante. Vai ter dia que você não quer ler, tem dia que você não vai querer orar, ora sem vontade, ora, lê sem querer, mas leia, mas ore, você vai ver Deus trabalhando. Em Jó 42, versículo 10, diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó. Eita glória! Ali teve que fazer um recomeço, irmão. Você imagina qual foi a luta de Jó? Romanos capítulo 8, que nós lemos aqui, talvez ficou pouco diante da vida de Jó. Jó foi os filhos mortos todos de uma vez só, perdeu tudo que ele tinha, ficou com doença no seu corpo, com feridas no seu corpo. A esposa falou: abandone esse Deus e morra. Mas ele permaneceu ali, constante na presença. Mas chegou um dia que ele recomeçou, onde ele falou: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu tenho experiência com esse Deus. E quando chega no versículo 10, a Bíblia diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó e deu tudo em dobro para ele, e os seus filhos e filhas eram os mais lindos que nunca tiveram sobre a terra. Eu acho que eu sou descendência dele. Ai, ai, você é descendência das filhas de Jó. Fala que você é. Fala, eu sou descendência de Jó. Hã? Nunca tiveram homens e moças mais lindas do que as filhas de Jó. Ah, que restauração, que recomeço. Que recomeço. Vai chegar um momento na sua vida que alguém vai falar assim: rapaz, mas você, que família linda sua, como você vive bem, como que isso, você nunca sofreu. Eu falo: ah, irmão, você não viu o passado. Chorei muitas vezes na cinza e no pó. Muitas vezes eu chorei, muitas vezes doeu, mas eu nunca desisti de Jesus. Eu sempre crei que Ele estava comigo. Hã? Mas você fala: só que eu precisei tomar uma atitude de recomeçar. Recomece. Recomece. Quem foi Thomas Edison? Quem foi, Thiago? Nós vimos essa história lá, né? Foi o cara que criou o sol. As luzes, não foi? As lâmpadas, isso? E conta a história que o depósito dele pegou fogo. Pegou fogo em tudo que ele tinha construído, tudo que ele tinha construído. E aquele fogaréu bonito, e ele chamou o filho dele perto. E aí falou assim: chama sua mãe para ver o fogo, o tamanho que está o fogo. E aí a criança olhou e falou assim: e agora? Ele falou: e agora? Nós vamos recomeçar do zero tudo, porque está aqui, ó. Está na minha mente. Eu construí, eu vou reconstruir, eu vou recomeçar de novo. Não importa o tamanho da destruição, quem está comigo é o Senhor dos Exércitos. Quem está do meu lado é o Deus Todo-Poderoso. Quem está andando comigo chama Jesus Cristo, que venceu a morte na cruz do Calvário, que ao terceiro dia ressuscitou, que hoje é o dia da ressurreição, hoje é o dia da vitória, hoje é o dia que você fala: Jesus, eu quero o Senhor, porque eu quero andar com os fortes. E Jesus é forte, é poderoso, é maravilhoso, é príncipe da paz, é Deus conosco. Oh, Deus maravilhoso, ande com Ele, recomece com Ele. Aleluias. Grande é esse Deus, digno de ser louvado. Você sabia, nós não somos dignos da cruz, nós não somos dignos do perdão de Jesus, não somos. Embora onde nós vivemos num tempo onde todos merecem, é uma ilusão que foi criada pelo mundo virtual, onde tudo pode acontecer, até ganhar dinheiro sem produzir, né? Um pé de alface. Ah, eu não vou, não vou fazer nada, não vou nem plantar nenhum pé de alface e vou ganhar dinheiro. Não é essa ilusão? Tem gente que quer recomeçar sem fazer nada. O pastor Carlos Eduardo disse que um dia um jovem chegou nele e falou assim: pastor, eu quero ser médico, mas não quero estudar. Ele falou assim: ah, é? Então, tem jeito? Ele falou: tem, vem que eu vou orar por você. Pegou na cabeça do guri e falou: Senhor, mande ele lá para uma tribo de índio, para ele ser pajé lá. Lá ele vai fazer remédios naturais, vai curar a pessoa. Não quer estudar, ué. Ô, pastor, não é isso? Não, ué. Não é lá que eu quero. Não, irmão. Você quer ser médico? Estude. Eu quero ser advogado, pastor. O que você está fazendo? Você está usando o meio social que você tem só para ficar no WhatsApp, no Facebook, ou está estudando? Consulta lá, vai no Google, olha, o Google responde um monte de coisa para você. Pergunta lá como que é isso, o corpo humano, começa a se envolver com aquilo que você quer. Começa a ler, ah, eu quero ser advogado, começa a ler sobre leis, começa a estudar, começa a fazer alguma coisa, não sei. Ah, pastor, eu quero falar inglês, fluente, essa está fazendo o quê? Hã? Ah, mas é caro. Rapaz, tem uns cursinhos básicos de inglês aqui no YouTube, que é bom demais. Você vai aprender pelo menos a dar tchau e obrigado. Né? E boa noite. Good night, pronto. Ah, eu sei já. Estou bem já. Né? Mas comece. Faça alguma coisa. Eu creio que Deus vai levantar aqui homens e mulheres bem-sucedidos financeiramente, amém? Eu creio que aqui homens e mulheres vão ser ricos, amém? Não é todos, não. Sabe por quê? Pergunta, por quê, pastor? Porque riqueza é dom. E é Deus que dá. E Deus não dá o mesmo dom para todos. Amém? Mas você já orou? Perguntando se seu dom é de ser rico? Ora! Ora! E é fácil você ver. O cara pega 100 reais e transforma em 1.000. O outro pega 1.000 e transforma em nada dentro de um dia. Gasta tudo. Muitos não querem crescer na maturidade. Muitos não querem viver debaixo de um discipulado, andar na presença de Deus junto com a igreja. Muitos querem andar sozinhos e querem recomeçar alguma coisa. É preciso mudar essa história. É tempo de recomeçar. O amor de Cristo não está mais evidente, por isso precisamos nos lembrar das palavras de Jesus a Pedro. E nos encaixar nesse cenário discipulador. Você ama Jesus? Você quer recomeçar? Aí uma dica. Ama Jesus. Jesus chega até Pedro e diz, tu me amas? E ele diz, amo, Senhor. E ele fala, então apacenta o meu rebanho. Na segunda vez, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta o meu rebanho. Pela terceira vez, tu me amas, o que que Pedro responde? Senhor, tu sabe todas as coisas. Não foi Pedro que chegou no nível de Jesus, Jesus desceu no nível de Pedro. Pedro não entendeu o tu me amas. As primeiras duas vezes que Jesus pergunta, tu me amas, era no amor ágape, no amor que nós muitas vezes não conseguimos entender e não vamos entender. Tem pessoas que acham estranho, mas como que pode uma pessoa mal, que comete crimes violentos, e de repente essa pessoa é salva, essa pessoa é justa, como que pode? Que amor que é esse? Isso é injusto. Pois é, é o amor ágape de Deus. Só Deus pode fazer isso. Pedro não tinha entendido. E aí Jesus falou assim, eu vou ter que descer no nível desse camarada. E na terceira vez ele desce no nível do amor fraterno. E aí ele consegue entender. Aí ele fala assim, Senhor, o Senhor sabe de tudo. Ele fala, então agora, a partir de hoje, você vai ter um recomeço na sua vida. Porque até agora Pedro estava fazendo tudo pelas suas próprias contas. Você queria cortar o pescoço do soldado, porque a orelha do lá foi só, não era na orelha que Pedro marcou aquela espada, não, irmão. Quando for prender Jesus, Pedro pega da espada, ele vai para no pescoço, ele queria matar. Sanguinário. Você acha que ele foi na orelha? Não, vou tirar só a orelha para ele ficar com medo. Não. O anjo do Senhor desviou a espada e pegou só na orelha do soldado Malco. Bravo, violento, prepotente. Jesus falou assim, eu vou para a cruz, vou morrer. Eu não vou deixar não, eu sou o cara. para trás de mim, Satanás. Você quer impedir aquilo que Deus projetou para mim? Senhor, eu vou contigo até a morte. Jesus fala assim, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O homem que não é transformado, ele é assim, ele é arrogante, prepotente. Ele não quer ouvir Jesus, ele não quer ouvir o que Deus está falando. Deus está falando dia após dia e ele continua duro, achando que ele pode. Eu sou o cara, esse cara sou eu vou conseguir, porque eu tenho força, porque eu tenho isso, porque eu tenho não sei o quê. Começa a inventar tantas coisas e Jesus está falando, ó, para trás de mim, calma, calma, um dia você vai entender. Aí chegou o dia, aí ele falou assim, Senhor, tu sabe todas as coisas. Jesus falou assim, agora sim. Agora recomeça tudo, Pedro. Agora você, antes era como um menino levado pelo vento para lá e para cá, fazer o que queria, mas a partir de agora você não vai mais fazer o que você quer. Agora é conforme Deus quer na sua vida. Você vai ser levado para lugar que você não quer ir e você vai ser morto de tal forma. Você está esperando que Jesus desça a esse nível para você entender que o recomeço com Ele hoje é isso? Até quando você vai ficar esperando acontecer algo? Não espere acontecer uma tragédia, não. O tempo é agora, o recomeço é hoje. Deus quer mudar a sua história agora, é nesse dia. Por isso que você está aqui, por isso que eu estou aqui, por isso que Deus me trouxe para falar assim, Senhor, você precisa recomeçar. Aí sabe, depois do recomeço na vida de Pedro, sabe o que aconteceu na primeira mensagem? Que um homem transformado, quando abre a boca, acontece vidas salvas. Quase 3 mil almas foram salvas com a mensagem de Pedro. Oxe, ele canta da macheira. Deus quer te usar, você não está entendendo. As mensagens têm vindo falando com a igreja e muitas vezes você está questionando coisinhas e coisinhas lá porque o pastor falou uma palavra errada. Meu irmão, para com isso, pelo amor de Deus. Deus quer mudar, fazer você recomeçar. Não olha para o defeito do seu irmão que está do seu lado. Olhe para Cristo, olhe para a cruz, olhe para o alvo e diga: eu quero recomeçar, Senhor. Eu quero mudar a minha atitude, a minha forma de ser, a minha forma de viver. Eu não quero ser o mesmo mais amanhã. Eu quero ser o melhor pai, eu quero ser o melhor marido, eu quero ser o melhor filho e filha. Eu quero ser o melhor profissional na minha empresa. O meu patrão vai ver que ali tem alguém que é diferente. O meu patrão vai ver que tem luz naquele lugar. As pessoas na minha escola vão saber que eu tenho Jesus na minha vida. Vão me procurar para eu orar. Não fique pondo dificuldade. É tempo de recomeço, é tempo de vida nova. Estou encerrando, irmãos. Recomeçar nos fala em voltar ao primeiro amor. Primeiro amor, quando você está apaixonado. Você lembra de quando você aceitou Jesus? Qualquer música, qualquer toque você já chorava. Qualquer palavra, você já estava ali, os olhos derramando lágrimas. Você queria estar aqui. Você ficava contando os dias para chegar ao culto logo, para chegar à célula. Porque você estava apaixonado, o primeiro amor. Estava ardendo no seu coração e isso acabou. É tempo de voltar ao primeiro amor. Eu sempre conto da história, quando eu falo do primeiro amor, não tem como eu não falar de primeiro amor sem falar de conjugal, não tem como. Lembra quando você namorava com a sua esposa, com o seu esposo? Era gostoso. Você atravessava a escuridão, você comprava o melhor presente, você queria agradar ela de toda forma. Mas muitos casais, passou o tempo, meu Deus, já não olham da mesma forma, já não pagam um preço um pelo outro, porque acabou. Acabou o primeiro amor. Sabe, com Deus nós temos, muitas vezes nós somos também assim. Estão levando de qualquer forma. Eu quero ler uma história para você. Conta a história de uma moça que ela decidiu sair de casa e abandonar a sua mãe e seguir a vida de festa em festa, de balada em balada. Chegou a usar drogas, começou a se prostituir e se perdeu. Não voltava mais para casa, então a sua mãe desesperada fez tudo o que pôde. Gastou o dinheiro que tinha guardado para procurar sua filha. Saiu de bar em bar, baile de baile, balada em balada, de festa em festa, deixando uma foto dela com os atendentes, com os donos dos bares. Mas nunca achou. Então essa mãe volta para casa. Depois de um ano, essa menina viu a foto dela no cartaz do bar e pediu: essa é minha foto, eu posso pegar? Então o dono do bar disse: sua mãe deixou aqui já faz um ano. Ela olhou atrás e estava escrito: olha o que essa mãe escreveu para a filha. Não importa o que você fez, eu te amo. Volte para casa. Assinado, sua mãe. Então ela, chorando, decidiu voltar para casa. Pegou o ônibus, chegando ao destino, voltou para casa, porque lá era o lugar onde ela era verdadeiramente amada. Hoje, Jesus está te esperando também, para você recomeçar. Você é amado de Jesus, é amada. Essa é uma história. Eu falei domingo desse rapaz, é o outro cara que recomeçou, foi o jovem, o filho pródigo. Sempre que você quiser recomeçar, o Pai vai estar de braços abertos, dizendo assim: vem, porque aqui é o seu lugar. Aqui você tem valor. Aqui você é valorizado, é valorizada. Jesus quer amar você mais e mais todos os dias. O amor dele é infinito. O amor de Deus não tem tamanho. Por mais que eu e você tente imaginar, não conseguimos. Agora, e o seu amor para com Ele? O amor de Deus para conosco, nós já sabemos. Ele provou esse amor na cruz, sendo nós ainda pecadores. Mas e você agora para com Ele? Agora é a atitude sua. A atitude sua dizer: eu vou voltar, eu vou recomeçar. Eu quero tudo de novo, Senhor. Eu quero começar na Tua presença. Eu quero crescer, eu quero andar contigo. Eu quero ser usado pelo Senhor. Pai, me aceita. E Ele vai dizer: filho, estou de braços abertos. Essa casa dessa moça era o lugar onde ela não era traída, onde ela não era abusada, onde ela não era usada, onde ela não era destruída. A casa do Pai é o lugar onde você não vai ser destruído, onde você não vai ser abusado, você vai ser amado, você vai ser cuidado, onde o amor do Pai está sobre você. Recomece com Jesus, recomece com Ele. Fala: eu quero viver algo novo, eu quero, Senhor, viver tudo que o Senhor tem para mim. Recomeçar com Deus é voltar ao primeiro amor. Hoje é dia de você fazer isso. O quanto Jesus nos amou e se entregou por nós. Olhe para a cruz, olhe para lá, olhe para Jesus, olhe para o amor dele, olhe para o apelo de Jesus feito a Pedro: Pedro, tu me amas, apascenta o meu rebanho, os meus cordeirinhos. Nosso chamado não é para olhar para os milagres passados, para as coisas do passado, para aquilo que já aconteceu. Mas Ele nos chama para olhar para o amor de Jesus, que continua persistindo por você e por mim. Olhe para o amor que Jesus tem por você. Saia daqui com seu coração desse tamanho, batendo forte, dizendo obrigado, porque eu sou amado. Eu tenho alguém que me ama incondicionalmente, independente das minhas falhas. Eu recomeço com esse Jesus que me ama desse tanto. Oh, Jesus, obrigado por esse amor que é infinito para comigo. Eu convido você nessa noite ficar em pé e fazer um ato profético com ele, dizendo: Senhor, eu quero isso. Declarando que você quer viver algo novo, quer recomeçar. Olha quantos homens que recomeçaram. Abraão. Abraão foi um dos homens que teve que recomeçar. Deus chama, faz propósito, ele vai, caminha para o lado do mundo, do Egito. Mas de repente Deus fala: volta, Abraão. Ele volta e diz que ele vai. E começa, recomeço. Sabe? O recomeço começa quando você coloca a sua vida para ser o altar de Deus. Ei, o seu coração precisa ser o altar de Deus, para Deus fazer morada. Feche seus olhos. Em qual área da sua vida que você precisa recomeçar? Com seus olhos fechados, o Ministério Louvor vai cantar uma canção.